É o arranque do Jornal do Desporto da Rádio Observador. Aníbal Rebelo, bom dia. Do que vamos falar neste Vamos à Bola?
Bom dia, Maria João. Atenções para o jogo da Liga dos Campeões entre o Futebol Clube Porto e o Chelsea. Os Dragões tentam hoje em Sevilha dar a volta ao mau resultado da primeira mão. Quem já garantiu o acesso ao Campeonato da Europa de Futsal foi a seleção portuguesa. Neste jornal ouvimos as reações dos jogadores e também do treinador. E antecipamos o jogo da Seleção Nacional de Futebol Feminino, que hoje vai tentar o apuramento para o Europeu de 2022, frente à Rússia.
Começamos então pelo jogo desta noite, depois da derrota por 2-0 na primeira mão, o Futebol Clube do Porto volta a enfrentar o Chelsea com o objetivo de garantir uma vaga nas meias-finais da Liga dos Campeões.
Um jogo que vai ser difícil, mas não impossível, de dar a volta. O Futebol Clube do Porto precisa de entrar e marcar. Sérgio Conceição apela à concentração dos jogadores, quer atenção à defesa, porque é preciso marcar, mas também não se pode sofrer.
Confiantes. Sabemos que é um adversário difícil, um obstáculo difícil, mas estamos aqui para dar a resposta que temos que dar. Neste tipo de jogos, o ir com muita sede ao pote pode ser prejudicial, não sei se me faço entender. É preciso sermos uma equipa compacta, coesa, perceber que é preciso fazer golos, mas é preciso também não sofrer, porque senão complica ainda mais a situação. Não é? E isso tem a ver com a estratégia para o jogo, obviamente.
Sérgio Conceição, que pode já contar hoje com Sérgio Oliveira e Taremi, os dois jogadores falharam a primeira mão devido a castigo, deverão ter entrada direta no 11, relegando para o branco Grujić e Luís Dias. Diogo Costa ainda está a recuperar de Covid-19, é por isso uma ausência nesta convocatória. Sérgio Conceição, que enaltece também o percurso do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, lembra que nada vai poder apagar este mesmo percurso, independentemente do resultado final desta eliminatória com o Chelsea dos quartos de final da Liga dos Campeões.
Estamos a meio de uma eliminatória, obviamente dentro de tudo aquilo que e cada vez mais este fosso que existe entre as equipas que estão fora dos cinco grandes campeonatos do mundo, não é da Europa, é da Europa, mas do mundo. Em termos financeiros, obviamente que ainda é mais de realçar todo o trajeto, volto a repetir, todo o trajeto que esta equipa tem feito na Liga dos Campeões. E não vai ser, independentemente do resultado. Claro que não há ninguém que queira ganhar tanto como eu. Pode haver igual. E acredito que o Presidente e os adeptos queiram igual ganhar. Um sentimento de querer ganhar é tão forte como o meu. Mas não podemos apagar de todo aquilo que se tem feito e o trajeto que nós temos feito na Liga dos Campeões. É que nós estamos num país como Portugal, gastamos o que gastamos, temos as dificuldades que temos, que é uma diferença inacreditável em relação aos outros. Agora, não é o dinheiro que ganha jogos, nem as estatísticas. Por isso, estamos aqui prontos para ir à luta e para dar luta.
Para dar luta, no sábado o Futebol Clube do Porto venceu em Tondela por 2-0, solidificou assim o segundo lugar na Primeira Liga e com o empate do Sporting aproximou-se desse primeiro lugar. E Sérgio Conceição reforça já que os Dragões ainda estão na luta pelo campeonato.
Estamos numa fase muito importante da época, nós estamos a lutar obviamente pela passagem às meias finais da Champions League, mas não podemos esquecer que temos o campeonato para disputar. Como tenho dito todas as semanas, não é por qualquer resultado que acontecesse ontem que eu mudaria o meu discurso, aquele que eu tenho dito sempre, e temos aqui jogos muito exigentes pela frente.
Na Liga Portuguesa, o Futebol Clube Porto está a 6 pontos da liderança e no próximo fim de semana joga na Madeira com o Nacional.
E ontem, vários adeptos portistas estiveram no Olival a apoiar a equipa e colocaram uma tarja com o pedido 90 minutos à Porto.
E Otávio, atleta do Futebol Clube Porto, comentou este apelo a um espírito de 90 minutos à Porto e afirma que os jogadores já sabem o que têm de fazer hoje.
E 90 minutos a Porto, eu acho que é o que a gente tem que fazer a cada jogo, contra o Tondela, contra o Chelsea, contra o Nacional que vem. Então eu acho que é isso, quando tu veste essa camisola, 90 minutos tem que ser a Porto. Não sei se eles vão entrar da mesma forma, mas a gente sabe o que a gente tem que fazer e vamos tentar praticar isso no campo.
Uma curiosidade sobre o plantel do Futebol Clube Porto, hoje começa o Ramadão, tem no jejum uma das mais importantes regras e apesar do plantel de Sérgio Conceição contar com vários jogadores devotos do Islão, como por exemplo aqueles que muito provavelmente vão hoje entrar na frente de ataque, que é o caso de Marega Taremi, a verdade é que face à alta exigência da profissão existe alguma flexibilidade no que diz respeito ao jejum.
E do outro lado do campo está o Chelsea, que também chega a este encontro com a vantagem de 2-0 na primeira mão e uma vitória na Liga Inglesa de 4 4-1 sobre o Crystal Palace.
Motivação em alta para a equipa londrina neste jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, mas Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, reconheceu que a estratégia do primeiro jogo não resultou assim tão bem nesta segunda mão. A estratégia vai passar agora por tentar manter o Porto longe da baliza do Chelsea.
Bom, nós tentámos na primeira mão e não correu sempre bem nesse jogo. Acho que temos de aceitar que contra o Porto são sempre jogos com momentos de altos e baixos. Mas é nesses momentos altos que nós queremos empurrar o Porto para o próprio meio-campo deles, longe da nossa baliza, mas sempre com atenção, porque eles podem ser muito perigosos nas desmarcações, fintas e qualidade individual.
Aqui o alerta de Thomas Tuchel, o técnico alemão, para as qualidades que o Futebol Clube do Porto pode evidenciar neste jogo. O Porto perdeu por 2-0 no primeiro jogo desta eliminatória, em condição de equipa da casa. O jogo hoje, da segunda mão, começa às 8 da noite, decorre novamente em terreno neutro, tal como na primeira mão em Sevilha, devido às restrições da pandemia de Covid-19. No outro jogo da noite, o Paris Saint-Germain recebe os alemães do Bayern Munique. Às 8 da noite também, os franceses têm essa vantagem de 3-2 na primeira mão.
E destaque agora para o futsal, Aníbal. A seleção portuguesa qualificou-se para o Europeu de 2022.
Com uma goleada por 7-1 aos noruegueses, o jogo decorreu no Seixal e com esta vitória, a equipa liderada por Jorge Brás assegurou o triunfo no grupo 8, quando ainda falta um jogo para terminar a fase de qualificação. O objetivo cumprido, é o que diz o treinador.
Os objetivos são para cumprir, não é? Como nós temos dito, os objetivos conquistam-se e nós quisemos muito, claro, estar no Euro. Hoje um jogo sério, muito compromisso do início ao fim. Ali a definição, no fundo, em termos do último terço, de escolher melhor em alguns momentos, mas alguns golos com excelentes decisões. Estamos no Europeu mais uma vez, tinha que ser, tínhamos que lá estar, habituámos-nos a estar em todas as fases finais, com objetivos altos, portanto isto são fases que cada vez são mais difíceis, mas que nós temos que ultrapassar com maior ou menor dificuldade. Acho que olhando para os 5 jogos realizados e já estarmos em primeiro, já estarmos qualificados, isso é que interessa. Agora, descansar, que o próprio quarta-feira é um jogo que tem que ter o mesmo nível de seriedade e compromisso que tivemos hoje.
Do lado do jogador, João Matos, capitão da seleção, era também ele um homem feliz no final deste encontro, com mais um carimbo no passaporte.
É fantástico podermos carimbar aqui já o passaporte para mais um europeu, do qual é um título que está na nossa posse, e temos essa responsabilidade e temos que o assumir. E hoje fomos extremamente sérios perante o adversário, ao qual sabíamos que éramos favoritos, e sabíamos que era quase impossível não carimbarmos aqui o passaporte, independentemente de não ser hoje, ter duas chances, que bastava-nos uma vitória. Que é certo é que fomos sérios, fomos competentes, fomos rigorosos e com alguma facilidade conseguimos dilatar o resultado. E é mais um euro. Portugal está de parabéns e é uma excelente conquista e mais um passaporte.
Um dos marcadores deste jogo pela seleção foi Tiago Brito, apontou 2 golos. O jogador do Benfica deixa também indicação que na quarta-feira, novamente, frente à Noruega, o objetivo é voltar a fazer um bom jogo.
O objetivo alcançado, estamos de parabéns, mas queremos na quarta-feira terminar a qualificação com mais uma vitória. Não me esquecer e deixar desde já uma grande palavra de boa sorte à nossa seleção feminina, que amanhã entra em campo às 3 da tarde. E nós aqui, como não, é o nosso dia de descanso, já a preparar o jogo de quarta-feira, mas de certeza que na concentração estaremos toda a comitiva de olho e a torcer para que possamos estar presentes no próximo europeu da competição. Um grande beijinho e uma força enorme para elas.
Os comandados de Jorge Brás voltam a defrontar a Noruega na quarta-feira, somam 11 pontos contra 8 da Polónia e a República Checa, equipas face às quais têm vantagem no confronto direto, pelo qual já asseguraram, por isso, o triunfo no agrupamento e, por isso, estão já no Europeu de 2022.
E Tiago Brito falava agora do futebol feminino. A seleção nacional joga hoje na Rússia.
Com o objetivo, também elas, de carimbarem o passaporte para o Campeonato da Europa de 2022. Ora, as pupilas de Francisco Neto entram em campo com uma desvantagem de 1-0, foi esse o resultado da primeira mão. O selecionador nacional não escondeu a frustração por esse desaire nesse encontro em casa, mas Francisco Neto acredita que hoje a equipa das esquinas vai entrar em campo e inverter o resultado.
Sabemos que temos aqui um golo de desvantagem, que temos que conseguir lá fazer dois golos para poder fazer o nosso apuramento, e é isso que vamos à procura. Quem chega a este patamar, quem faz 19 pontos num apuramento, quem já lá esteve, não tem outra mentalidade e não tem outra ideia. E esta equipa acredita muito e quer repetir, e é isso que vamos trabalhar para lá conseguir lá estar.
E em Moscovo, Portugal já poderá contar com Jéssica Silva, jogador do Lyon, que ontem participou na sessão de treino realizada em território russo, depois de ter falhado o primeiro jogo em Lisboa. Devido às restrições de viagens impostas por causa da pandemia, o jogo entre Portugal e Rússia está marcado para as 3 da tarde de hoje.
O jornalista Aníbal Rebelo, vamos à bola das manhãs 360. Amanhã, a nova edição. Até amanhã, Aníbal.
Até amanhã.
Rádio Observador, Vila Franca de Xira, 98.7.
Ficamos a 14 minutos das 8, é hora de olharmos para as principais notícias que marcam esta manhã. Carla Jorge de Carvalho.
Especialistas e políticos voltam hoje ao Infarmed para fazerem um ponto de situação da pandemia no país. O encontro acontece numa altura em que o número de novos casos de Covid-19 duplicou na última semana. Depois deste encontro, durante a tarde, o Presidente da República começa a receber por videoconferência os partidos com assento parlamentar para decidir se o estado de emergência é renovado. Na vacinação, mais de 30 mil assistentes sociais vão juntar-se ao pessoal docente e não docente nas escolas. Para a vacinação do próximo fim de semana. Para a semana arranca também a vacinação de cerca de 2 mil estudantes de enfermagem. Esta informação é adiantada pela Ordem dos Médicos. Vão ser abrangidos os estudantes em ensino clínico, ou seja, os que frequentam o quarto ano do curso. Começa hoje o processo civil do caso Meco no Tribunal de Setúbal. Em 2013, 6 jovens morreram na praia do Meco. Acredita-se que estavam a participar numa praxe quando foram arrastados pelo mar. Os familiares das vítimas responsabilizam o então Duque da Universidade, João Gouveia, que se senta no banco dos réus. É também exigida uma indemnização à Universidade de 1 milhão e 300 mil euros.
Desenvolvemos estas e outras notícias com a Carla Jorge Carvalho, à hora certa aqui na Rádio Observador. Agora ficamos a 13 minutos das 8.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.